Amém. Cantamos que fomos adotados como filhos. E agora fazemos parte dessa grande família que o Senhor nos deu. O Senhor nos colocou para viver como família. E quem está em família, quem está na sua família de fé, quem está com Jesus, não está sozinho. Não caminha sozinho. Está seguro, porque está com o Senhor. Está com a família do Senhor. Mas na cidade, nos lugares por onde passamos, talvez você vindo para cá, existem muitos lugares, muitos espaços, onde tem muitos sem alguém que interceda por eles. Onde tem muitos sem uma família de fato. Talvez numa família sanguínea, mas sem ser família. Talvez num ambiente de casa, mas não é um ambiente de lar. Porque lá não existe cuidado, não existe proteção, não existe vida. Você, vindo para cá, com certeza passou por lugares assim. A nossa cidade está cheia de lugares onde a vida está em risco. Na verdade, a nossa cidade está cheia de quartos, onde muitos estão por um fio. Muitos estão quase à morte. E essa é uma realidade da nossa cidade, que muitas vezes a gente se acostuma com ela. Seja aqui em Curitiba, seja em Pinhais, seja Piraquara, a gente se deixa levar e se torna algo normal. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em Marcos capítulo 5. E nesse texto nós vamos descobrir um quarto onde a vida de uma criança, a vida de uma pré-adolescente, uma adolescentezinha, no início da adolescente, a vida dela estava em risco. Ela corria risco de morte. Mas ela teve um intercessor. Ela teve alguém que clamou por ela. Ela teve alguém que buscou solução pela vida dela. Te convido a abrir a sua Bíblia aí em Marcos capítulo 5. Também na tela tem o QR Code para você acessar o esboço da mensagem. Se você não usa o meio digital, te convido aí para pegar uma caneta na cadeira da frente. Tem papel para você anotar. Mas abra a sua Bíblia, mantenha ela aberta, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E você vai anotar ali os toques do Espírito Santo, com certeza na sua vida, naquilo que Deus tem para falar com você nessa noite, nessa palavra, assim como Ele falou comigo também. Como nós já ouvimos aqui, hoje a gente inicia a nossa campanha do Páscoa Cidade. Estamos nos preparando para a Páscoa. E ao nos preparar para a Páscoa, nós entendemos do Espírito Santo, entendemos de Deus já no final do ano passado, que esse ano a nossa Páscoa iria trabalhar o acolhimento à criança, o cuidado à criança, um olhar especial para a orfandade, um olhar especial para aquelas crianças e adolescentes que precisam ser acolhidos, que precisam ser protegidas, que precisam de um olhar diferente nosso. Daquela criança e daquele adolescente que nós não podemos nos acostumar com eles, muitas vezes sofrendo e correndo risco de vida nos seus quartos, nos ambientes onde eles estão. Se a gente pensar em quartos que há risco de vida para a criança e o adolescente, nós podemos pensar nos quartos de hospitais, lá no Pequeno Príncipe, no hospital aqui do lado da igreja. Nós podemos pensar no quarto da casa de uma criança, que muitas vezes lá nesse quarto dessa casa, ela corre risco. Nós podemos pensar no quarto de um abrigo, onde essa criança clama por um pai, por um acolhimento. Nós podemos pensar num apartamento onde o som da televisão é colocado no último volume para abafar gritos, para abafar dor de uma criança, de um adolescente que está lá dentro. E esse apartamento pode ser no lugar mais caro da nossa cidade. Mas podemos pensar também no quarto de um barraco, com a porta trancada. Podemos pensar numa sala de aula, onde uma criança não consegue aprender, porque ela foi ferida, porque ela foi machucada no seu corpo e na sua alma. Mas quem tem Jesus, Quem se tornou filho de Deus por adoção, como nós ouvimos o Joel nos lembrar do texto da palavra de Deus, sabe que ressuscitamos com Cristo. E quem foi ressuscitado por Cristo não aceita quartos de morte na sua cidade. Você pode repetir essa frase comigo? Quem foi ressuscitado por Cristo não aceita quartos de morte na cidade. Mais uma vez, bem forte. Quem foi ressuscitado por Cristo não aceita quartos de morte em sua cidade. Vamos para a palavra de Deus? Vamos ver como que o Senhor agiu nesse quarto, que era um quarto de morte. Marcos capítulo 5, mantenha a sua Bíblia aberta, caneta à mão, bloco de notas aberto, para que você anote o que o Senhor vai trazer, fazer saltar os seus olhos. Versículo 21 de Marcos 5 começa dizendo: tendo Jesus voltado de barco, no barco, entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Minha filhinha está morrendo. E ele continua: vem, por favor, impõe as mãos sobre elas, cure-a para que ela viva. Você pode imaginar o grito desse homem? Você pode imaginar a dor desse pai, a dor desse homem, ao procurar Jesus e clamar e implorar pela vida da sua filha que estava à beira da morte, tinha deixado ela naquele quarto, e ao caminhar até Jesus, ele não sabe o que poderia ter acontecido nesse trajeto, e ele corre, e desesperadamente ele se prostra. Tem um contraste aqui entre aquela multidão e esse homem. Esse homem que intercede, esse homem que clama, esse homem que busca, que insistentemente pede pela salvação, pela cura da sua filha. Jairo era um homem influente, ele era o líder dessa sinagoga. Ser um líder de uma sinagoga era uma pessoa de boa reputação, uma pessoa de condições boas, econômicas, era uma pessoa respeitada onde tivesse. Era pessoa com excelente network, ele conseguia conversar com todos, com os médicos, com as autoridades romanas, ele tinha acesso a lugares que nós muitas vezes não temos, pessoas comuns muitas vezes não temos, e ele tinha acesso a tudo isso. Provavelmente já tinha buscado recursos, já tinha caminhado em direção de recursos, mas agora ele vê a sua filha padecer, ele vê a sua filha sofrer e ele vê que ela vai morrer. E ele corre aos pés de Jesus. Quantas vezes, queridos, eu e você, com todos os recursos que possamos ter à mão, nós muitas vezes nos sentimos incapazes. E vemos que não tem mais o que fazer. Você lembra de alguma situação assim? Que você se sentiu incapaz, que você viu que não tinha mais o que poderia ser feito, e que o que você poderia fazer era somente clamar ao Senhor Jesus. Eu lembro de uma situação como o pai da minha filha ter uma bactéria no seu rosto. Em poucas horas, essa bactéria tomou conta do rosto dela, inchou. Ela teve que ser internada às pressas. E nós estávamos ali ao lado daquela cama, clamando a Deus, né, Pri? Por um milagre. Porque aquela bactéria poderia ir para o cérebro dela e poderia gerar situações terríveis, trágicas. Lembro do meu filho pequeno, a gente pronto para uma viagem, e de repente ele tem uma situação cardíaca, a gente se desespera, porque tinha um histórico familiar de uma realidade cardíaca muito difícil, de morte súbita até, e está lá meu filho deitado numa cama, cheio de eletrodos pelo corpo dele, pequenininho, 4 aninhos tinha? 4 aninhos, e nós estamos ali ao lado daquela cama, clamando ao Senhor pela vida do nosso filho. Quem é pai aqui, mãe, vô, tio, já deve ter passado por situações como essa, difíceis, de clamor, de busca, quando você vê que os seus recursos não dão conta e que só o Senhor pode agir. Talvez você está aqui nessa noite, talvez você veio para cá dizendo: Senhor, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais que passo dar, eu já busquei todos os recursos. O Senhor entra nos quartos que ninguém quer entrar, começando pelos quartos da alma nossa, e Ele vai lá para gerar vida, para ressuscitar a vida. Jairo é a figura de um verdadeiro intercessor, queridos. Jairo é a figura desse que busca, que pleiteia, que luta, que vai em direção à sua filha que sofre. Ele é esse mediador. Ele não leva a filha até Jesus, ele vai buscar Jesus para que Jesus venha até a sua filha. E ele quer levar Jesus para aquela casa. Ele quer levar Jesus para dentro daquele quarto, para que vida venha existir naquele quarto. Qual é o quarto que precisa de vida? Qual é o espaço que precisa de vida? Que precisa que Jesus seja levado lá para dentro? Qual é o coração, que é um quarto escuro, que precisa da pessoa de Jesus lá dentro? Jairo é esse intercessor. Intercessão é a primeira missão que nós temos como os discípulos de Jesus. Quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, nós somos feitos pelo Senhor sacerdotes. E sacerdote é um intercessor. Sacerdote é aquele que faz a ponte entre a pessoa e Deus. Deus e a pessoa. Antes de eu ser pastor, Deus me faz sacerdote. Antes de você ser músico, ministro Rodrigo, Deus te faz sacerdote. Antes de você ser músico, cantor, Deus te faz sacerdote. Antes de você ter qualquer título, se você tem Jesus, foi adotado por Jesus, pelo Pai, Ele te faz sacerdote. Olha o que diz 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes. Você pode ler comigo isso bem forte? Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Vamos ler na primeira pessoa isso? Eu, você, falando na primeira pessoa, de novo. Eu, volta o texto, queridos. Volta o texto de 1 de Pedro, capítulo 2, na tela. Vamos lá, na primeira pessoa. Eu, porém, sou povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, sou propriedade exclusiva de Deus. Vai para segundo, primeiro de Timóteo, a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, é o próximo texto que vai ser colocado na tela, fala sobre esse papel de intercessão nosso. Antes de tudo, diz o apóstolo a Timóteo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Um chamado dado a mim, uma condição dada a mim e a você de sermos intercessores, de nos colocarmos na brecha, de sermos essa ponte. Tanto que o evangelho, a salvação das pessoas, se dá pelo ouvir. E o ouvir de quem? O ouvir da palavra, pregado por quem? Por homens como eu e você. Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo, e o ouvir da palavra de Deus. Efésios 1, 13 diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa quando ouvimos a palavra e nela cremos. Quando cremos no Evangelho, Deus nos coloca como sacerdotes, um reino de sacerdotes. Mas a pergunta é: quem são os sacerdotes ou quem são os intercessores das crianças e adolescentes da Grande Curitiba? Quem são aqueles que clamam, que lutam, que buscam, que vão em direção à solução, que vão diante do trono da graça de Deus e clamam pelas crianças de Pinhais? Pelas crianças de Colombo, pelos adolescentes de Piraquara, pelas crianças de São José dos Pinhais, pelas crianças que estão nos quartos e quartos de morte de Curitiba. Quem clama pelas mães Mães que engravidaram numa festa estão buscando fazer um aborto, estão desesperadas, procurando uma clínica clandestina para isso. Quem clama por elas? Quem clama por esses filhos que vão nascer e muitas mães vão abandoná-los? Quem clama por essas crianças? Quem clama por esses adolescentes? Jairo nos dá uma referência simbólica, ilustrativa, clara, de um intercessor. E ao chegar a Jesus, Jesus então atende o clamor de Jairo. Volta lá para Marcos capítulo 5. Ele chega, ele implora insistentemente no versículo 23, e no versículo 24, Jesus foi com ele, e todo o povo seguiu, apertando-se ao redor, curiosos, também buscando a solução de algum problema deles. E agora aquela multidão segue Jesus, que segue Jairo. Jairo leva Jesus para sua casa. Jairo leva Jesus para o seu quarto, para o quarto onde estava a sua filha. O caminho é um caminho de alegria para Jairo, é um caminho de satisfação para Jairo. Ele tem o mestre com ele, eu tenho a solução do meu lado. Não sei se você já teve essa satisfação de voltar para casa dizendo: uau, vai dar certo, vai acontecer, o mestre está comigo, o Senhor está comigo. Mas o caminho de repente se torna longo, e aí acontece algo que faz provavelmente Jairo ficar aflito. Versículo 30, vai para o versículo 30 até o 32. Aconteceu uma situação ali, naquele meio de multidão. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Jesus para. Imagine o coração de Jairo nesse momento, aflito, dizendo: meu Deus, ele estava indo para minha casa e agora ele parou e ele está dizendo: quem tocou no meu manto? Que é isso? Versículo 31, responderam os seus discípulos: vê, Senhor, a multidão aglomerada ao teu redor. Veja que a multidão o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Continua. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Você imaginou você como pai, sabendo que a sua filha está à morte, e de repente Jesus está questionando: quem encostou em mim? Você diz: Jesus, que é isso? Quantas vezes, queridos, estamos no caminho, estamos vendo a solução, e parece que para, trava, e a coisa não vai, e você fica se perguntando: Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor está fazendo? O Senhor esqueceu de mim? O Senhor me deixou? A minha causa não vai ser atendida? Para onde o Senhor está me levando? É a minha casa, é a minha causa, é a minha situação, é a minha doença, é a minha enfermidade, é a minha resposta, Senhor. E o caminho se torna longo. Mas Jesus tem algo para ensinar aqui. Vivemos num universo de dores. Vivemos num mundo de lutas. E a minha luta não é a única luta. A minha dor não é a única dor. Outros estão sofrendo. Outros estão em quartos escuros também. E quartos escuros da alma, muitas vezes, que não são visíveis. Essa mulher que tocou Jesus, e nós vamos ver nos versículos já em seguida, era uma mulher que estava há 12 anos com uma hemorragia. Quando aquela menina nasceu, e nós vamos ver no texto que a menina tinha 12 anos de idade, aquela mulher começa a ter uma hemorragia, e há 12 anos ela sofria com aquilo. Vai para o versículo 25. O versículo 25 revela quem é essa mulher. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha, sofria de uma hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, ela havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar no manto, serei curada. Era ela. Ela que estava ali. Alguém que sofria também. Jairo poderia dizer: Senhor, a minha filha é novinha. Essa mulher já viveu muito. Cura minha filha, corre lá para casa. Deixa ela. Mas existiam outras dores. Queridos, em meio às dores que nós temos, nós não podemos esquecer das outras dores. Em meio às dores que nós enfrentamos, nós somos chamados a ser intercessores e sacerdotes para levar salvação, para levar vida a outros que sofrem. Jairo entende agora que ele não é o centro do mundo também. Ele entende que tem outras dores também. E o que acontece, queridos, conosco, é que quando enfrentamos as nossas dores, o Senhor usa as nossas dores para curar outras dores. Quantos aqui já foram visitar alguém no hospital? E eu lembro de várias visitas em hospital, que eu chego, que eu vou lá e encontro alguém à cama, que essa pessoa, na cama, e essa pessoa está sofrendo, está angustiada de dor, e de repente ela diz com a voz trêmula: pastor, eu já falei de Jesus para todo mundo aqui nessa enfermaria. E uma pessoa aceitou Jesus. Pastor, eu estou orando por aquela mulher. O senhor pode orar por aquela mulher que está lá? Queridos, a dor não nos segura. A dor não pode nos travar. E é a dor, e muitas vezes na dor, que nós vamos entender a dor do outro. Porque se olharmos para a dor somente para nós, para a nossa única dor, egoisticamente pensando, nós não entenderemos a mão de Deus que quer usar a nossa vida. E agora, por causa de Jairo, naquele caminho, uma mulher encontra a cura. Jairo, no caminho para a sua cura, no caminho para a sua libertação, no caminho para o milagre, ele leva Jesus para fazer milagres. O Senhor tem usado a sua vida no caminho, mesmo nas lutas que você enfrenta, para que outros encontrem o milagre. Versículo 33 e 34, volta para as Escrituras. Versículo 33 e 34, vai ser colocado na tela também. Ele revela sobre a mulher. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele e contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Ele chama de filha. Ele a acolhe como filha. Aquela mulher que sofria de maneira invisível, que fugia porque com essa hemorragia ela era impura e ela não podia conviver em sociedade. Agora ela é chamada de filha e ela é curada. Mas ao ver esse milagre, ao contemplar esse milagre, Jairo, na sua angústia, recebe uma notícia. E a notícia não é nada boa. Vai lá para o versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Como tem gente que não sabe comunicar a dor, né? Além de dar uma resposta, de trazer uma notícia e jogar ela na cara de Jairo, ainda diz: para de incomodar o mestre. Como tem gente insensível. Deus nos livre dessa insensibilidade. Mas essa insensibilidade toma conta de nós. E a gente se acostuma assim com aquela criança na rua, que está à morte, em situação de risco. A gente se acostuma assim com aquelas casas lares que estão destruídas, que estão acabadas, que não tem o básico de, muitas vezes, estrutura básica, até de higiene, para cuidar daquelas crianças. E existem casas assim. Vocês vão se surpreender quando a gente começar a visitar algumas delas. Graças a Deus, o Lar Batista Esperança, as casas estão muito bem cuidadas, mas existem lugares que precisam de cuidado. Mas a gente se acostuma com isso. A gente se acostuma com os mendigos da rua, com as crianças na rua. A gente se acostuma com as crianças que pedem e são muitas vezes exploradas no semáforo. E a insensibilidade vai tomando conta do nosso coração e a gente comunica isso como se fosse dado estatístico, como se fosse número. A gente comunica isso como se fosse uma notícia que alguém viu na TV, algo tão distante de nós. Como seria se fosse para você essa notícia? Que o seu neto, que a sua filha, que o seu filho, que o seu irmão, a sua irmã, o seu sobrinho, o filho do seu vizinho. Como seria essa notícia trágica da morte deles? Jairo ouve isso. É a frase da desistência. É a frase do acabou, não dá mais. É a frase do tipo, para, desista. Pare com isso, você está incomodando o mestre à toa. A notícia do casamento, não tem mais jeito o teu casamento. Teu casamento morreu, teu casamento acabou, não dá mais. Para, desista. Não avance. Teu pai não tem solução. Tua mãe não tem solução. Não dá, não dá. Uma notícia da desistência. Essa geração não tem jeito. Não tem o que fazer por eles. Eles nasceram assim. Não tem solução. Mas Jesus ainda não tinha chegado na casa. E Jesus vai chegar nessa casa, amém? Jesus vai entrar nesse quarto da sua vida. Esse Jesus vai entrar nesse ambiente de morte. Jesus vai entrar onde não há mais esperança. E vai trazer vida em nome dEle, pelo poder dEle. Amém? Amém. Essa é a realidade. Jesus estava a caminho. Jesus estava a caminho daquele quarto, daquela casa. A esperança. Mesmo diante da notícia mais trágica que você possa imaginar. Se Jesus está contigo no caminho, não tem por que desistir. Caminha com Ele no caminho. E no caminho Ele vai fazer as maravilhas dEle, para a glória dEle. Versículo 36 e versículo 37. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Olha para a pessoa do lado e diga isso. Não tenha medo, apenas creia. Olha para ela e diga. Não tenha medo, apenas creia. Na NVI, ela revela algo que no grego vai ficar mais implícito, que é, Jesus não fazendo caso do que eles diziam, disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou, versículo 37, que ninguém seguisse. Então Jesus deteve a multidão, não deixou que ninguém o seguisse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e vai à casa. Muitas vezes a gente precisa deixar a multidão com o seu falatório, a multidão com a sua curiosidade, e dizer, eu só vou com Jesus, e com quem tem Jesus, com quem ama Jesus. Eu preciso buscar esses para estar com esses, para que somente esses entrem no meu quarto. Tem que deter sim, tem que deter a multidão. E Jesus chega ali e entra naquele quarto onde ninguém queria entrar. Versículo 38, vai lá para as escrituras de novo. Versículo 38. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, pessoas que estavam ali chorando, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus, sempre a multidão, já percebeu isso? Ficou uma multidão lá, que foi detida. Agora tem outro grupo ali, E eles fazem o quê? Eles tiram a fé, eles tiram a esperança, eles riem, riem da igreja, que diz que é possível sim as crianças serem resgatadas, salvas, eles dizem não tem jeito, eles zombam. Volta para o texto bíblico. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto, onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse, Talita cumi. Que quer dizer? Menina, filhinha, levante-se. A menina que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus entra aonde ninguém entra. Jesus não olha os risos e as zombarias que muitas vezes as pessoas fazem sobre você, sobre a sua fé, sobre a sua esperança. Jesus ignora a multidão. Jesus detém a multidão e ele entra onde ninguém quer entrar. Ele entra nesse quarto de morte. Vão rir da igreja. Se nós dissermos, é possível sim resolver a questão da orfandade. Vão rir de nós se nós dissermos, é possível sim resolver a questão das crianças que sofrem nas ruas. Mas Jesus é quem vai entrar no quarto conosco, porque somos nós, como sacerdotes, que vamos levar Jesus nos quartos de morte. Somos nós, como intercessores, que vamos levar Jesus nesses ambientes de morte. Jesus, então, como vimos no texto, ele entra onde ninguém entra, ele toca, ele abraça, ele chama, ele mostra esse evangelho que é um evangelho de presença. E é por isso que o nosso desafio nesses dias para frente é ir sim nas casas, nesses abrigos. O nosso desafio é envolver os pequenos grupos e ir lá servir nesses abrigos. O nosso desafio é conhecer de fato a questão da orfandade em Curitiba, na região metropolitana. O nosso desafio é sair das estatísticas, é sair da multidão, é sair dos falatórios e irmos em direção a essas crianças. O nosso desafio é ir em direção àquele que está sofrendo perto da sua casa, é ir em direção àquela pessoa da tua empresa que ninguém mais dá valor e abençoar a vida dela, é ir em direção aos departamentos que parecem departamentos de morte na empresa e pedir ao Senhor, venha o teu reino, Senhor, sobre esse lugar, é ir em direção e ser evangelho prático. Jesus usa uma palavra em aramaico, Talita cumi, e Marcos registra essa palavra não como um espetáculo, mas como algo que vem profundo do coração de Jesus, falando na sua língua natal, filhinha, levanta. Alguém ele tinha chamado de filha anteriormente, e agora ele olha para essa criança, e ele diz, você também é, menina querida, levanta, levanta daí. Jesus nos chama, queridos, para levar Ele mesmo a esses quartos de morte. Jesus nos chama a levar o Seu Evangelho, a levar a Sua presença nesses ambientes invisíveis que muitas vezes esquecemos. Eu lembro de uma situação, está ali o Roberto Carlos, não sei se ele vai lembrar dessa história, de uma menina onde ela não dormia. E o Roberto Carlos era conselheiro dos adolescentes dela, pastor Macário. E essa menina não dormia à noite. E começamos a orar, por que essa menina não dorme? E até que um momento ela se abre, me deu um branco com o nome da esposa do Roberto, a Olga. E ela se abre para a Olga e fala de um abuso. Lembram disso, Olga? E chega essa notícia para nós, pastor Macário. E aí? E eu lembro da gente orar, Roberto Carlos, Olga, eu e a Pri, a gente buscar aconselhamento jurídico, e em uma semana nós estávamos na casa desse homem abusador. E eu e o Roberto Carlos estávamos dizendo: o reino de Deus entrou nessa casa. Estávamos dizendo: isso vai parar. Estávamos dizendo: essa menina não está sozinha. E visitamos essa casa. E marcamos presença nessa casa. Era um quarto. E depois todos os processos jurídicos foram seguidos. Eu lembro de um ferro velho que tinha aqui do lado da igreja, que um dia nós fomos fazer uma festa bem maluca aqui, pastor Macário, que era May Day o nome da festa. E resolvemos trazer todo o ferro velho que tinha lá dentro. Não faça isso, viu, pastor Macário? E trouxemos carro, ferro velho e tal. E morava um jovem num quarto nesse ferro velho. E esse jovem estava se definhando nesse ferro velho, assim como esse lixo desse ferro velho existia. Esse jovem aceita Jesus no May Day aqui. Banda Gólgota tocou, eu lembro. E depois começamos um processo discipular. Queridos, esse jovem estava para se matar. Esse jovem estava para tirar sua vida. Descobrimos situações terríveis que ele tinha feito. Trouxemos um jurídico para perto dele e demos acompanhamento. Acompanhamento espiritual, emocional, psicológico. Um quarto escuro que estava aqui do lado da igreja. Um quarto de morte do nosso lado. Aonde estão os quartos de morte que você precisa entrar? Que nós precisamos entrar para levar vida, para proclamar dizendo: eu ressuscitei com Cristo, por isso eu não aceito a morte em minha cidade. Eu não aceito que exista morte nessa cidade. A igreja não pode aceitar os quartos de morte das nossas crianças e adolescentes. É por isso que durante 42 dias nós vamos orar. Nós vamos jejuar. Nós vamos buscar uma visão de Deus. Nós vamos buscar uma direção de Deus. E nós vamos agir. Não no nosso poder, não na nossa capacidade, mas na dependência do Espírito Santo. Porque nós não aceitamos quartos de morte. Vamos falar mais uma vez aquela frase que eu disse no início, vai ser projetada de novo. Quem foi ressuscitado por Cristo não aceita quartos de morte na sua cidade. Vamos dizer bem forte? Quem foi ressuscitado por Cristo não aceita quartos de morte na sua cidade. Versículo 43, aí me chama a atenção, o último versículo dessa narrativa. A menina levanta e Jesus aí dá ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém do que tinha acontecido. E ele mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Jesus ressuscita. Eu e você cuidamos. Eu e você alimentamos. Eu e você somos generosos. Eu e você protegemos. Eu e você entramos no quarto com Jesus. Jesus nos chama, queridos, a viver essa realidade. Tem uns dados que vai ser colocado na tela, que são dados da realidade da criança em Curitiba. Os nossos jovens, tem lá o Cross Observatório, o Observatório Cross levantou alguns desses dados. Olha aqui o panorama da realidade da criança em Curitiba. Violência sexual em 2022, 545 notificações foram registradas. Continua. Próximo slide. Faixa etária mais atingida, maioria entre 10 e 14 anos, casos frequentes entre 5 e 9 anos, registros também de 1 a 4 anos de idade. Perfil das vítimas, mais de 80% são meninas. O Pequeno Príncipe, num documento deles publicado, eles registraram 745 crianças e adolescentes atendidas por violência. Aumento de mais de 14% em relação ao ano anterior. Violência sexual, 435 atendimentos por suspeita de violência sexual. Casos que incluem bebês de 4 meses de idade. Queridos, é a realidade da nossa cidade. Quem ressuscitou com Cristo não aceita quartos de morte na sua cidade. O Senhor me chama. O Senhor te chama a ir em direção à criança. As crianças de Curitiba. E Deus vai fazer algo maravilhoso nesses próximos dias. Que colheremos frutos e legados por muitos anos. Tem um QR Code que vai ser colocado na tela, que traz compromissos para nós, compromissos práticos para nós nesse período. O primeiro deles são esses 42 dias de oração. Eu te convido a entrar nesse QR Code e você vai acessar um site, que nesse site você vai ter ali os 42 dias de oração. Além dos 42 dias de oração, vai ser publicado vídeos ali falando sobre a questão da orfandade, falando sobre a questão do acolhimento, falando sobre a questão do apadrinhamento, falando sobre a questão de Curitiba. Pastor Márcio foi que nos fez esses devocionais, esses desafios de oração. Ele aceitou o desafio e fez 42 desafios de oração. E entre nesse site para que você tenha acesso a isso. Ore, ore, se coloque em oração. O próximo desafio é proteja. Seja um adulto atento e protetor. Seja um adulto que se dispõe a transmitir segurança. E nós vamos, nesse site, dar informações de como você pode fazer isso de maneira clara, de maneira objetiva e segura também a você. Próximo desafio: ore, proteja e acolha. Acolha. Um chamado a nós ao acolhimento real. Apadrinhe, mentoreie, sirva, considere acolhimento ou mesmo adoção. Você precisa ouvir a mensagem de hoje de manhã que o pastor Roberto pregou. Você precisa acessar no YouTube essa mensagem. E você vai entender o que é ser um filho adotado por Deus. E qual é o chamado do Senhor com relação à criança. Mas qual é a sua dor? Qual é o seu quarto escuro? Qual é a luta que você está passando? Que você está enfrentando? O Senhor hoje te trouxe aqui também. Enquanto Ele nos direciona para a criança, enquanto Ele nos direciona para os adolescentes, Ele não esqueceu do seu quarto escuro. Ele não esqueceu da sua causa. Ele não esqueceu da sua luta. Ele não esqueceu de quem você intercede, de quem você está lutando em oração, em clamor por essas vidas. E hoje, Ele quer dizer para você: eu estou com você nessa luta. Eu vou entrar nesse quarto escuro. Eu vou entrar nessa casa. Você pode fechar seus olhos. Talvez o quarto escuro seja um quarto escuro na tua alma, um quarto escuro no teu coração, porque você não tem segurança, segurança da sua salvação, segurança da sua filiação em Cristo Jesus. Você segue Jesus de longe, você observa Jesus, você está na multidão, você vê os milagres, você experimentou até milagres, mas você continua na multidão. E o Senhor diz: eu não quero que você esteja na multidão, eu quero te chamar para entrar na tua casa, para entrar no quarto da sua casa, para entrar na sua alma, no seu coração, no quarto mais escuro de morte que possa existir. Mas para isso você precisa dar um passo e dizer: Jesus, eu quero isso também. Talvez você está distante dos caminhos do Senhor. O Senhor te chama a voltar, sair da multidão. O Senhor te chama a se render a Ele. Eu vou fazer uma oração, uma oração que talvez você conheça, mas hoje é um dia que você vai fazer de maneira diferente. E você vai declarar que você é do Senhor. Diga: Senhor, eu reconheço.